Voltamos a apresentar Central Manhã.
É o programa Central Manhã na sua rádio, na sua emissora de rádio, e a gente recebe aqui algumas cobranças, né, das emissoras de rádio que retransmitem, que muitas vezes não são faladas, às vezes a gente repete outras, fica passando, mas vamos mandar um abraço para Paulo Ramos através da rádio Líder FM, Líder FM 98.1, para Pedro do Rosário, pela Rádio Sucesso. Rádio Sucesso FM de Pedro do Rosário. Em Porto Franco tem a Rádio Porto FM, o nosso amigo Valdir. Um abraço a todos vocês, um abraço ao Deoclides Macedo. Presidente Dutra, em Presidente Dutra, Rádio Informativa FM. Essa é uma rádio via cabo que há muitos anos, é aquela rádiozinha que fica nos postes, né? E que há muitos anos veicula o Jornal Central e também o programa Central Manhã para a população de Presidente Dutra. E a gente ouve depoimento das pessoas ao passar ali pela principal avenida de Presidente Dutra. Só passei ouvindo as informações através do programa Jornal Central. Geralmente falam do Jornal Central. Santo Amaro do Maranhão, Rádio Lençóis FM 87,9. Santo Antônio dos Lopes, a Rádio Nova FM 97,5. São Félix de Balsas, é pela Vale FM 102,5. São Francisco do Brejão, pela Rádio Brejão FM 87,9. Vai também o nosso abraço aqui para São Luís, pela Rádio Bacanga FM 106,3, do nosso amigo Luiz Augusto. Grande abraço, Luiz Augusto. A toda a sua equipe, o Val Marley, todo o pessoal aí e também o pessoal da Geração FM, que fica ali na região do Parque Vitória, né? Nosso amigo Jorge, abraço a todos vocês. Vamos dando sequência aqui ao nosso programa, o que eu deixei aqui do último bloco em produção. Vamos chamar o repórter Antônio Marques, mas antes, trazendo aqui rapidinho só a participação aqui do DJ Flávio Durans. Disse, olha, pelo vídeo que vi, não tá, o animal não estava agressivo. O que houve foi um despreparo da polícia ou do corpo de bombeiros no resgate do mesmo. Realmente as imagens mostram o cachorro bastante calmo naquele momento que foi feita as imagens. Os policiais são tão despreparados que nunca conseguiram encontrar as crianças sumidas lá na cidade de Bacabal. Boa lembrança, né? Até agora, nenhuma explicação, nenhum vestígio, nada de oficial divulgado pela polícia em relação ao paradeiro das crianças que sumiram da cidade de Bacabal. Maria Lopes também manda um bom dia a todos do Central Manhã, desejando uma boa quarta-feira para todo mundo. Vamos para a região sul, com informações, o nosso amigo Antônio Marques, competentíssimo, trazendo sempre as informações de lá, e a preocupação das autoridades policiais, especialmente do delegado, é com o grande número de feminicídios registrados na região.
O fim de semana da 11ª Delegacia Regional de Balsas foi marcado por um alto número de ocorrências policiais, com destaque para casos de violência doméstica. Diversas situações foram registradas envolvendo mulheres vítimas de agressões por parte de seus companheiros. De acordo com o delegado plantonista Assis Ramos, vários casos chegaram à delegacia ao longo do fim de semana. Segundo ele, tem sido recorrente aumento significativo desse tipo de ocorrência, especialmente os fins de semana, um cenário que acende o alerta para as autoridades de segurança.
O álcool, principalmente o álcool, né? Às vezes a gente fala muito da maconha, das drogas ilícitas, né, que são a maconha, o crack e a cocaína, que são os mais apreendidos aqui. Eu falo com propriedade porque eu sou o chefe da DENARC aqui, mas a droga que mais traz problemas, né, que mata mais, né, todas são péssimas, mas o álcool, por ser uma droga lícita, ela mata no trânsito, ela mata dentro de casa com a questão da violência doméstica. E o que a gente pode perceber é que tudo começa com uma bebedeira, uma recreação, quando pensa que não, culmina com a violência. Então é necessário as pessoas, sobretudo as famílias, ponderarem sobre esse consumo exagerado de álcool, né? Então o álcool é realmente muito prejudicial, sobretudo onde já tem um clima de estresse, onde já tem um casamento que já não está sendo um relacionamento que não está bem tranquilo, que todo relacionamento tem seus altos e baixos. O consumo de álcool, que às vezes é para descontrair, incitar a violência.
A delegada Ana Marisa, responsável pela Delegacia Especializada da Mulher, DEM, também reforça a preocupação diante do crescimento no registro de violência doméstica e de risco de evolução para os casos mais graves, como o feminicídio.
Da escalada, em termos quantitativos, o crime ganha requintes de crueldade, em termos qualitativos também. Isso muito nos preocupa. Até porque essa crescente, ela não é local, ela é nacional. E isso se dá na nossa leitura de criminologia, isso se dá a todo um movimento social que vem sendo feito a nível Brasil, tanto de evolução das mulheres e a estagnação dos homens e a dificuldade em não acompanhar a evolução social das mulheres. No nosso entendimento, a reação dos homens, que eu digo, nem gosto de chamar de homens, digamos, agressores, porque é um segmento, não são todos os homens, a maioria dos homens compreende e acha necessário e fundamental essa igualdade de gênero, essa igualdade de oportunidade em todos os espaços. Mas alguns, que eu prefiro chamá-los de agressores, eles não estão conformes, eles não se conformam com essa evolução das mulheres.
O cenário é considerado preocupante e evidencia a necessidade de denúncia e a atuação rápida das autoridades. Casos de violência contra a mulher não podem ser silenciados. Central Manhã, de Balsas, Antônio Marques.
Muito obrigado, repórter Antônio Marques. Depoimentos importantes, falas importantes nessa matéria que você acaba de acompanhar aqui pela televisão e aqui através da sua emissora de rádio sobre esse tema, que é um tema que desafia a sociedade, assim como os demais temas ligados à violência, ligados à segurança pública. É preciso que se aprofunde os debates e que haja um trabalho de um debate muito aberto, né, com todos os segmentos da sociedade, para que a gente possa evoluir de alguma forma. E aí é preciso ouvir os dois lados. Tem o lado do agressor, da formação da nossa sociedade patriarcal, que o homem quer o provedor, que é aquele que manda em tudo, que a mulher obedece, e muitas vezes ele não aceita essa ascensão da mulher, a independência feminina. Tem o fato também, o outro contraponto que deve ser observado, e ouvi esse debate com muita sabedoria por parte de algumas mulheres, levando esse assunto para debate na Secretaria Estadual de Educação, debate promovido na Secretaria Estadual de Educação, também para verificar a situação do homem, porque o homem também é aquele que, desde criança, quando ele é educado, você é homem, você não pode chorar, você é homem, você não pode reclamar. Quando ele vai crescendo, ele tem que assumir as responsabilidades, é ele que tem que ser responsável. Quando falta comida em casa, não se culpa a mulher, culpa o homem. Olha, o homem é que é responsável, o homem é que tem que manter ali a roupa, o alimento, o calçado, dar todo o sustento para a família. Quer dizer, há uma sociedade que teve esse processo de formação ao longo do tempo, que tem os dois lados para ser discutido. O homem não pode reclamar de nada, não pode chorar nada, porque senão ele está com mimimi. E quem vai ouvir o homem? Quem vai dar atenção para ele também sobre os seus dilemas, sobre os seus problemas? É importante sempre observar os dois lados da moeda para poder se discutir com mais profundidade esse assunto. Jonas Mendes, muito bom dia. Onde você se encontra nesse momento, Jonas Mendes?
Bom dia, companheiros. Estamos aqui no área de pista, ou seja, na pista de próxima à pista de atletismo aqui da Universidade Federal do Estado do Maranhão. A gente começa logo trazendo a fala aqui do oficial, o coronel, E nesse momento, aqui tem uma turma do curso, novos alunos, que certamente estarão ingressando na Polícia Militar do Estado do Maranhão. Bom dia, Coronel, como é o seu nome? Coronel Anselmo. E fale pra gente aí qual é essa etapa desse curso, com a chegada desses novos alunos, novos candidatos para a Polícia Militar.
Bom, primeiramente, bom dia. Essa aqui é a terceira etapa do curso de formação, candidato para a formação de oficiais da Polícia Militar do Maranhão. Estão fazendo esse processo seletivo do PAI, da Universidade Estadual do Maranhão. E essa é a etapa de teste físico, né? Então, hoje é o segundo dia, é o dia que a gente vai estar fazendo a aplicação do teste de corrida aeróbica na U.
Então, quantos candidatos no geral?
Hoje a gente está com 53, após algumas baixas.
Só aproximar um pouco mais aí do entrevistado, João, se você estiver me ouvindo.
Isso. É para finalizar, né?
Então, a próxima etapa, após esse TAF aqui, que é o teste de aptidão física, qual será?
Não, aí já é aprovação, já, né? Aí já é aprovado, os 30 melhores colocados, né, dentro desse processo seletivo, vão estar selecionados para iniciar com formações oficiais.
Esse material humano, ele veio através da UEMA, é isso?
Pela universidade, é o processo seletivo do PAI, né, o vestibular da UEMA.
Certamente teremos um material humano qualificado ingressando na corporação da Polícia Militar, né?
Com certeza, que é justamente essa seleção, são os futuros oficiais da Polícia Militar.
Coronel, obrigado pela atenção. Então, companheiros, aí você observa aí que aqui os candidatos estão recebendo as orientações de alguns oficiais, o teste de aptidão física. Ele acontece daqui a pouco, está confirmado para as 8 horas o início desse teste, que vai acontecer aqui na pista de atletismo da Universidade Federal do Estado do Maranhão, da onde a gente fala aqui neste exato momento, após aquela passada tradicional ali na permanência do ICRIM e do Instituto Médico Legal de São Luís, que registrou. Diga.
Você está me ouvindo? Olha, sobre esse assunto aí que você ouviu, Coronel, que esses testes de aptidão para poder ingressar, essa preparação aí para poder ingressar como oficial, né, da Polícia Militar, ele falou brandamente, né, muito calmo, mas quando é na hora de fazer os testes lá, não tem moleza não. A gente tem depoimentos, né, de pessoas que já se submeteram a esses treinamentos, são treinamentos bastante rigorosos, com muita disciplina e que exige bastante do cidadão ou da cidadã, né, que se prepara para ingressar. Então, eu só queria pontuar isso, né? É que esses testes não são molezas, eles são realmente bastante rigorosos.
Realmente você tem razão, porque eu sou testemunha e prova do que você acaba de dizer, porque eu tive a oportunidade de fazer curso para a Polícia Militar quando a idade ainda era compatível. E cheguei até o CEPAP, e lá a gente sentiu de perto que não é moleza o teste de aptidão física para ingressar na corporação da Polícia Militar. Agora, atualizando aqui as informações aqui da permanência do ICRIM e também do Instituto Médico Legal de São Luís, felizmente não tivemos registro de homicídios nas últimas horas aqui, de acordo com a permanência. Aqui na região metropolitana de São Luís. Uma vítima de espancamento, essa que ganhou destaque, veio da penitenciária de Pedrinhas, ainda sem identificação até o momento. E a Polícia Rodoviária Federal, aí nas rodovias que cortam o estado do Maranhão, além desse trabalho que deve fazer hoje intensificado por conta da interdição ali da ponte da Estiva, a ponte do Estreito dos Mosquitos, que durante o dia foi uma maravilha. Aí, quando anoiteceu, o negócio pegou, o trânsito travou um pouco por lá, e certamente que não só o DENIT, mas a PRF deve ter muita demanda durante esses dias aí de interdição da ponte. E aí registrou em Imperatriz, na BR-010, a recuperação de uma moto que foi roubada tempos atrás e prendeu também um condutor da moto por receptação. E um corpo foi encontrado, gente, em mais uma cova rasa, não aqui em São Luís, lá na região do Munim, lá em Cachoeira Grande, lá no, na comunidade, ou seja, no município de Cachoeira Grande, foi encontrado o corpo de um homem identificado como Galo Cego, assim que ele é conhecido. E a Câmara Municipal de São Luís, mais uma sessão ordinária. É a primeira e a última da semana, porque segunda foi a audiência a respeito do transporte. Ontem a Secretaria de Fazenda foi prestar conta lá com os vereadores. E vamos fechar aqui a nossa participação falando de cultura, porque nós estamos já vivenciando os preparativos para a Festa Junina do Maranhão, que, como diz aqui a mídia, a publicidade do governo do estado, é o maior São João do mundo nesta temporada. E nós estivemos recentemente acompanhando o ensaio do Boi do Maiopão, lá em Passo do Lumiar. A gente começa ouvindo o diretor, o Davidson, e o cantador Ribamazini, e na sequência acompanha as imagens.
É positivo, né? Hoje, graças a Deus, aqui no nosso terreiro, no Sítio Grande, o Boi do Maiopão hoje foi maravilhoso. Nosso ensaio começou às 15 horas com a Seresta, a seresteira muito boa, a Flávia Santana, e logo às 19 horas começou o guarnecer com o nosso Ribamazinho. Então hoje pra gente, umas comunidades novas, né, que chegou o nosso viveiro, e a gente agradece em nome da toda a diretoria, e o ensaio hoje foi muito positivo.
Nota 10, ensaio muito bom, a gente não tava esperando o que a gente esperou hoje, né, a expectativa foi boa. São Pedro comperou, isso é maravilhoso com essa diretoria que eu tenho, no comando da Ciliane, nossa presidente, dona Ciliane, nossa matriarca, o capitão Davis, com todos os seus diretores. A gente não podia esperar uma coisa melhor, né?
Muito bem, a gente fecha agradecendo ao colega repórter Antônio Gaspar, que também colaborou nesse trabalho de cobertura lá direto da sede do Maiopão, na comunidade Sítio Grande, em Passo do Lumiar. Ok, colegas? Às 12h30, com a proteção divina, mais informações no Ronda Central.
Muito obrigado, Jonas Mendes. Vamos fazer a cobertura do São João, vamos mostrar essa efervescência da cultura popular maranhense durante todo esse período aqui pelo programa Central Manhã e, claro, pelos veículos parceiros da Central de Notícias Brasil. Um rápido intervalo, depois do intervalo a gente volta com outras informações que você não pode perder.
Estamos apresentando Central Manhã.
A Assembleia Legislativa do Maranhão foi avaliada pelo Tribunal de Contas do Estado com a classificação diamante em transparência na gestão dos gastos públicos, numa escala que vai de inexistente, passando por inicial, básico, intermediário, elevado, prata e ouro. Diamante é a melhor avaliação que a Lema, através de seu portal de transparência, poderia receber. Isso só reforça a seriedade da Lema no seu compromisso de bem servir o Maranhão. A Lema, a casa do povo.